Ok, meus queridos, está começando mais um Sacolada Cast. Olá, meus queridos, tudo bom com os senhores? Quem fala é o Wesley, para mais um episódio épico do nosso Sacolada Cast. E hoje, a gente conta com a participação especial do nosso brother Lunaldo, cara, sim, o nome dele é Lunaldo. Não me pergunte por quê, mas é Lunaldo. Mas podem chamar de Ban, porque lá no servidor do Discord nosso, tá lá como Ban. E aí, Lunaldo? E aí, Ban? Como é que tá?
Salve.
Faça suas apresentações, meu querido.
E aí, beleza, mano? Eu quero, primeiramente, obrigado por ter me convidado aí. Bom, basicamente, sou o Naldo, tenho 17 anos, sou de Brasília. Cara, apresentar essa série pra ele, pra ver daí. E é sobre ela que a gente vai falar hoje. Cara, a série é muito boa, velho.
Pois é, Naldo, então. A gente vai falar sobre Riverdale. Uma série original do canal CW que conquistou o público muito apaixonado e intenso, tá? O público teen, pessoal da garotada aí, até os velhos igual eu, assim, gostei bastante. A série estreou na emissora CW no dia 26 de janeiro de 2017 e ela originalmente foi escrita pelo chefe criativo da Arte Comics, Roberto Aguirre Sacasa, e Tim Greg Berlanti, co-produtor executivo, sendo produzida pela Warner Bros. Television, a CBS Television Studios e associação com a Berlantini Produções e Arc Comics. A série original é baseada nos quadrinhos da Turma do Arte, mais com estilo bem mais misterioso e sombrio. O quadrinho da Turma do Arte foi criado pela Vic Blow e Bob Montana e foram produzidos desde 1941. Olha só pra você ver, cara. Os quadrinhos antigos, viu? Tem tempo, cara. É, na verdade. Riverdale é a adaptação do quinto quadrinho de Greg Berlanti. O mesmo responsável por fazer Arrow, The Flash, Legends de Tomorrow e Supergirl, cara. Pô, o currículo do cara é foda, cara.
Legends of Tomorrow é uma série boa, cara. Começou
pois
recentemente.
Pois é, cara. Legends of Tomorrow. Supergirl também é legal. Eu gostei, cara.
Sim.
E a série se passa nos dias atuais, explorando a cidade pequena que dá o nome à série, que é Riverdale. Tipo, quem assistiu vai entender que Riverdale é o lugar do capiroto, mano.
Pois é, cidade pacata, mas nem tanto pacata assim.
Nem tanto, cara.
A série conta com os atores KJ Apa, mais conhecido como Art Andrews, Lilith Reinhardt, mais conhecido como Betty Cooper, Camille Mendes, mais conhecido como Veronica Lodge, Cole Sprouse, mais conhecido como Zack Coach, todos nós, Jughead Jones, e Madaline Petcher, Cherry Blossom, Marison Nicolles, como Hermione Lodge, personagem Alice Cooper, no caso a mãe da Beth Cooper, Matt Amick, olha o nomezinho lindo, hein?
Vou falar com você, viu?
Luke Perry, Fred Andrews e Casey Cott, personagem de Kevin Kellett. Então, eles são da primeira temporada, na segunda temporada ainda vão desenvolver mais alguns personagens, mas esses são os principais que a gente deveria saber, assim.
Sim, cara. Na verdade, o que vocês precisam saber, focar, é na Veronica Lodge, cara. A mulher é top. A Verônica, tipo, eu acho que o personagem que agrega bastante, e sem ela eu acho que a trama seria vazia, é a Verônica Lodge, cara. A Verônica Lodge, ela dá aquele tempero pra história, entendeu? Como diz o outro, é o símbolo da mulher forte, independente, tá ligado? A mulher que sabe o que quer e faz e acontece. Mas vamos voltar aqui à história. A história se passa na pequena cidade, da pequena e tranquila cidade Riverdale, que dá o nome à série, que fica de cabeça para baixo e é atingida pela misteriosa morte de Jason Blossom, um garoto popular do ensino médio e membro da família mais poderosa da cidade. Pô, imagina só, cara, um filhinho rico da família mais poderosa da cidade morre misteriosamente. Imagina a treta que dá isso, cara.
E ainda mais com os pais burguesinhos, digamos assim, né? Imagina a merda que não dá.
Na verdade, aqueles não são pais burguesos, aqui são pais sombrios, cara. Os caras são... Não, o casal é um estranho para... Nossa, mano. Vocês vão entender. Quem assistir essa série vai entender que a família Blossom não tem nada de normal naquela família. Tipo, a família Adams perto da deles é fichinha, hein, cara.
Verdade. Ah, e uma curiosidade legal que nem todos sabiam, inclusive o Wesley... A Verônica é brasileira. Sim, temos uma atora brasileira nessa série.
É, cara, a Verona Lodge que é brasileira.
Então, a Verônica Lodge é uma atriz brasileira, cara. Isso é impressionante, é bom que expande bastante o...
Sim, cara.
Entre aspas, o mercado de atores brasileiros.
Sim,
também.
Cara, isso foi bom porque, tipo, ela fez um trabalho muito bom. Isso aí é impecável.
Sim.
E melhor, cara, ela não é da Globo. Entendeu?
Tipo, isso é
ela,
excelente.
Não tá no monopólio da Globo. Então, isso é excelente, cara. Além dela, a gente tem o Rodrigo Santoro também, que fez alguns trabalhos muito bons, como 300, né? Fazendo um papel de Xerxes lá. É bem legal, cara. Mas voltando à história. Primeiro episódio da temporada já nos mostra a morte do Jason Blossom. Cara, eu, tipo, pelo contexto que aparece lá na cena, eu jurava que tinha sido a irmã dele que tinha matado ele, cara. Porque eles partem lá pra floresta lá, entra no barco lá de boa lá e sai. Depois ela aparece chorando lá no, nas margens do rio. Entendeu?
Sweetwater.
Sim, cara. Muito suspeito. Muito suspeito, cara.
É que basicamente, óbvio, tem todo um mistério por trás disso que a gente não vai falar aqui porque é spoiler.
Spoiler, cara.
Mas para pensar. Os dois saem pra um passeio de barco naturalmente, o barco vira e só ela consegue se safar.
Tipo, e ele é o mais forte, o cara é atleta, futebolista.
Sim.
É.
Futebolista.
O cara é futebolista.
Hip futebolista.
É sério, o cara é um atleta, o cara é forte, grande, tipo, só ela, franzininha, pequenininha lá, consegue se salvar.
Esse capitão do time de futebol de Riverdale é atleta, treina... E só ela consegue se safar.
O cara ruivo, bonitão. Não, só uma coisa. Só o fato dos os dois serem gêmeos, os dois ruivos, a família inteira, da família Blossom inteira, todo mundo ruivo, cara.
Exato.
Então, não é estranho?
Tirando
o pai, eu vou dar esse spoiler para os senhores, porque eu sou uma pessoa muito gente boa, tá? O pai dela usa peruca, velho. É esquisito.
Como ela disse, reza a lenda que o cabelo dele começou a ficar branco há uns tempos
atrás. É, cara, tipo, só pra manter a pose de cabelo ruivo, o cara usa um monte de peruca esquisita. E o problema é, todo mundo da cidade sabe. Tipo, se fosse uma coisa só dele, uma peruca legalzinha, não. Ele tem uma peruca pra cada humor, cada dia. Porque ele acorda com um humor diferente, ele vai lá e põe uma peruca. Pô, cara. Só daí o cara, dá pra você ver que o cara tem problema, né? Assume a careca, pô. Assume que tu é careca.
Só assume, cara, aceita e pronto.
Mas dá essa impressão que eles pensam, pelo menos o pessoal da família Blossom, que o cabelo ruivo, né, é o dá o status, o poder, é uma herança de família.
É o sinal de poder deles.
É o sinal de poder, cara.
Tanto que na segunda temporada aparece uma garota usando vermelho e a Cherry Blossom ficou toda estressada, cara.
Aí, pois é, cara.
Rolou uma treta do caramba. Diz que ela não pode usar vermelho, que é ela que fundou o vermelho naquela escola.
É, pô, tipo, então, padronizei o vermelho, foi eu que criei.
Então,
não, cara. Ela tá achando que ela foi a criadora da caneta esferográfica? Não, cara, que padronizou? Não.
Ela não inventou a luz.
Não inventou a luz, cara. Mas voltando aqui, ó, ao nosso assunto principal. A Cherry Blossom é muito esquisita, velho. Sério. Tipo, é um personagem foda. Construído. pra ser aquilo que ela é. Uma Exato. Mulher estranha, chata mimada, chata para um caralho,
como até
antipática, tá ligado? Mal amada, porque, tipo, ela acha que ela tá no topo da cadeia alimentar, então ela não precisa de ninguém. Por ela ser tão antipática e chata, dá essa impressão que ninguém quer ficar com ela.
Tanto
ou ela
que
não
até...
precisa de ninguém.
Tanto que até a própria Verônica Lodge disse, você prefere que os outros tenham medo do que ter seu respeito.
É, tipo, que pensamento narcisista é esse, velho? Então, tá ligado?
Que já é de família, eles preferem que tenham medo deles do que respeito.
Aí tem uma personagem muito fofinho, que no primeiro episódio, tipo, pelo acontecimento que acontece lá, você fica assim, what, que é isso, cara, por que que não deu certo? Que é a Beth, Elizabeth Cooper, cara. Ela meio que é apaixonada pelo Art, né, que é o saradão, o amigo bonitão, sabe? Aquele amigo saradão que as menininhas têm lá e tal. Porque geralmente...
O famoso boyfriend da série.
Isso, famoso namoradinho da série lá. Sabe aquele... Porque, tipo assim, pelo menos aqui na minha região, aqui, quando eu frequentava a escola normal, assim, antes da faculdade e tal, toda menina tinha um amigo gay e tinha aquele amigo bonitão que ela queria pegar, tá ligado?
Exato.
Mas é sério, não tô sendo machista nem nada, não. Mas... Geralmente, geralmente tem um grupinho de meninas que tem o amigo gay que participa com elas lá e tem um bonitão que é o cara que todo mundo quer pegar, mas tipo, é amigo, né? Então, só pega se for escondido.
Eu não escondo.
Eita! Sei de nada, mano.
Quando não era amigo era imundo.
Pô, cara, sério? Não, mas enfim, fazer o quê?
Tô zoando não, velho.
Mas então, aí tem o Art, o cara pinta, o cara gente boa. O cara é gente boa. O cara é boa pinta, gente boa, parece que é um amigo top, né? O cara que tá lá pra ajudar todo mundo. Todo mundo da galera dele lá. E no início da temporada, ela é extremamente apaixonada por ele. E ela fica tentando tomar coragem de falar pra ele, cara. Até que ela fala, enfim. Só que a resposta não é o que ela estava querendo.
Até a Verônica chegar na cidade. Até a Verônica. E ele ficar todo derretido.
Pô, mas a Verônica também, cara. Convenhamos, hein?
Realmente.
Convenhamos. Chega uma mulher diferente. Bonita. Um porte atlético. Uma mulher que sabe se portar com uma mulher sofisticada, não é mesmo? Tipo, o cara conviveu a vida toda com aquele bando de menininha. Não é que eu tô falando mal das meninas, mas tipo, quando você tem amigo de uma mulher, você trata ela como um menino. Você olha pra cima, aquele é meu Exato. Brother, cara. Foda-se. É ou não é?
Exato. Aí chega uma mulher. E ainda mais, tipo, chega uma garota com porte perfeito.
Nossa, cara.
De uma cidade desconhecida. De uma outra cidade, na real. Exato. Com dinheiro.
Não, e o melhor.
Muito é o caso,
tipo,
mas...
Você mora igual eu moro na roça, vem uma mulher da cidade grande, entre aspas, pô, é a sensação, né, não? Fala a verdade.
Pois é. Cara, aquele que a Hermione fala que o pai dela vai voltar pra casa no final da temporada.
Então, tipo, eu tô curioso pra conhecer, cara. O cara.
Nossa, tu vai gostar dele. Tu vai gostar e odiar ao mesmo tempo. Sim. Sabe aqueles caras que, tipo, tem um porte, tipo... Sabe, o jeito dele se portar... A postura dele é aquele cara, tipo, você olha e você fala, caralho, eu quero ser esse cara, tá ligado?
Quando eu crescer, vou ser igualzinho.
Então, só que a personalidade dele também não é das melhores, no caso.
Não, pô, só dele tacar a família dele numa enrascada daquela, né, mano?
Não, tipo, tu vai entender. Né? A mãe dela também tem muito dedo por trás disso.
Sim, cara, a Hermione lá. Só do nome dela eu gostei, cara. Hermione Lodge. O nome dela é da hora, tipo. É, ué, Hermione, cara. Harry Potter.
Eu ia fazer essa piada do Vingadores Leviosa.
Ai, foi primeiro, velho. Sério, partindo pro segundo. Depois do primeiro episódio, a apresentação dos personagens e tal. A série tem um interlocutor, que é o Jughead. Que é o tempo todo tá narrando alguns fatos específicos que vão te dar direção na história, né? E é legal.
Ah, e uma curiosidade. Uma curiosidade que eu acho que você já deve saber. Ele tá narrando tudo aquilo porque ele tá escrevendo o livro dele, no caso.
Sim, cara. É, a história basicamente é ele contando a história que tá no livro dele.
Exato. Ele criou um livro com isso e tá basicamente narrando e falando como foi ele ter feito o primeiro livro.
Sim, cara. E é bem legal. Diga-se de passagem. É bem, bem, bem interessante. Eu não posso dar mais spoiler, mas é bem legal.
Tipo, encurtando a história. A série é bem humorada, tem aquele toque de suspense, tem romance, tem aquele toque adolescente também. Cara, é basicamente uma série semi-perfeita. Não é, só, não é perfeita porque ainda faltam muitos detalhes.
Voltando. Primeiro episódio nos apresenta todo mundo, grande parte dos personagens, né? Que vai fazer parte. E nos apresenta a Betty Cooper, cara. Que é a menininha meiga, apaixonada pelo amigo bonitão, saradão, gostosão, né?
A menininha que quer fazer tudo perfeito para os pais e para os amigos.
Quer fazer tudo perfeito, quer agradar todo mundo. Mas ela esconde um segredo. Que nessa primeira temporada, lá pro quarto, quinto episódio, já começa a nos mostrar qual o segredo que é. Não sei se você prestou atenção, Ban. Mas ela já começa a mostrar as garrinhas. E mais pro final ainda dessa primeira temporada, ainda fica mais claro que ela tem um segredinho aí, que o negócio não é bem o que parece. Ela não é bem essa boa moça que nos é vendido, cara.
Ah,
né? Entendeu aí? Lembrou agora, né?
O problema é aquele isso, probleminha, cara. Né?
Mas, voltando. Segundo episódio. Depois do primeiro episódio, onde vem inicia-se a trama com a morte do Jason Blossom, parou a cidade, chocou a cidade. A irmã dele ficou... Eu entendo que os dois eram muito ligados, né? Que era, o laço dele era muito forte. Dá-se a entender que rolava até um incesto. Dá-se a se entender. Não tô dizendo que rola e nem que não rola. Assistam que vocês vão entender. Mas, né? Passa a impressão que rola um incesto ali naquela família. Você concorda comigo? Hã?
E rolava. Parecia. Que
aí o cara morre.
Na real, não parecia, não, realmente rolava.
Não, a série não deixa bem claro que rolava. Dá-se a entender, né? Então, a Betty Cooper é a menina meiga, doce, que tenta ajudar todo mundo. Só que ela tem um problema familiar, cara, né? E no segundo episódio ela começa a moldar esse problema, mostrar pra gente qual é o problema familiar. Que é o problema que ela teve. Que ela teve, não. O problema é da irmã dela. É.
Exato.
Da irmã dela.
Os pais, pelo fato dos pais dela ser muito controlador.
É.
Controlador.
A irmã dela é a Pop Cooper, né?
Sim.
O que aconteceu com a irmã dela é diretamente está afetando a vida da Betty Cooper, né? Porque devido aos acontecidos com a irmã dela, a Pop Cooper. Que no primeiro, segundo, terceiro e no quarto episódio não nos mostra realmente o que é. Fala que ela é uma menina má e tal, aconteceu algumas coisas, ela teve que foi para um lugar, para ficar internada no hospital lá. Nisso torna-se a mãe dela uma controladora da vida da Betty, cara. Tipo, invasora. Ela invade a vida da menina, lê o diário dela, controla as roupas, controla a maquiagem. Tipo,
tenta controlar até a parte dela virar líder de torcida.
Isso, cara, tenta controlar a vida social, namorado, pra que, entre aspas, não ocorra o que aconteceu com a Pop Cooper, né? Isso, exato. Ao meu ver, como um jovem papai, eu acho errado, cara. Sério, muito errado. Você não concorda comigo, Bruno?
Cara, muito errado. Tipo, pô, os pais tentam controlar exatamente tudo, cara, que isso.
Tipo, não é só a senha do Wi-Fi que a mãe dela controla, não, mano. Ela controla tudo.
Não, controla até a hora dela, tipo...
Chegar em casa.
Nossa. Tipo... Não. Chegar em casa é normal. Todo pai se preocupa, mas, tipo... Quer ler o diário dela, quer saber... Cara, ela trata o Art, que não tem nada a ver com a família Blossom, como se fosse um deles, sendo que ele não fez nada de errado.
Sim,
só porque ele é ruivo.
Só porque ele é ruivo, cara.
E tipo, cara, isso é extremamente errado.
Com certeza. Não, e tipo, o que a mãe faz, o pai parece um batata. O pai da sério, o pai da Betty Cooper, nos primeiros episódios, é um batata. Porque é a mãe que dita as regras. É a mãe que fala
tipo,
o que...
A mãe fala e ele só concorda.
Isso. Só que no final da temporada você vai entender que não era bem isso, cara. Que o pai dela tinha mais coisas do que ele realmente falou ou deixou... Ou mostrou pra gente, mas é só pro finalzinho da temporada.
Mas ele meio que tem um motivo pra
sim,
isso.
Cara, e o motivo é foda, é. A gente não vai falar porque o motivo é foda.
Sim.
Mas o motivo, tipo, igual você falou, o negócio a gente tava conversando, esse, é, foi que dia? Foi ontem? Foi ontem? Você disse, do 10, pelo episódio 10 pra lá, um monte de plot twist que vai ter e tem, cara.
Ah, sim.
Só plot twist foda, velho. Tipo, você fala assim, nossa, what? Que é isso? Isso aconteceu mesmo? E, mano, a série.
E, sim, na primeira temporada já tem o resultado do assassino do Jason. Cara, eu só digo pra vocês.
Sim, cara.
Se você souber nos primeiros episódios quem é, você ou é um puto detetive ou o cara que já assistiu a série. Mas, cara, vai ser a pessoa que você menos espera. Só digo isso.
Sim, cara. Não, igual a gente tava conversando mais cedo. Eu já tinha uma noção de qual, de quem era. De quem era não, mas que parte da história ele apareceu.
Sim, o que ele fez.
Em que contexto ele está assim, inserido na história. Mas tipo, saber quem é mesmo é bem complicado. Só se você for o pica mesmo, tipo, chegar no final. Ah, eu já sabia, cara.
Só pô. Se você
ah,
for.
Tava na cara.
Só se você for uma amiga minha chamada Giovanna, né? Que de... Mano, na moral, ela do quinto episódio, se não me engano, ela já sabia quem era o assassino. Eu perguntei pra ela, vai lá, fala aí quem tu acha que é. Cara, ela falou e acertou, cara.
Ela é o bichão mesmo, hein, doido?
Tipo,
será que ela não leu nada no pai Google, não?
Não, pior que ela não viu, não, pô. Tipo, ela amou a série, basicamente. Tipo, ela investigou, entre aspas, tanto que já descobriu que...
Pô, essa amiga sua, depois você apresenta ela aí, ó.
Ela é mais paranoica que tu. Ela é mais paranoica que
ela
tu
tá,
nesses
tá
assuntos.
Tá ganhando de mim aí, hein? Depois eu tenho que conversar com ela e falar, moça, conta pra nós aí. Sério, cara. Mas voltando.
Cara.
Terceiro episódio entra numa trama foda, cara. Por quê? Aqui no Brasil, eu creio que isso não acontece muito, porque o esporte aqui no Brasil, o esporte nas escolas aqui, pelo menos aqui na minha região, é muito superficial, entendeu? Não tem uma competição foda. O pessoal aqui não leva tão a sério. A ponto de te dar a vaga pra faculdade por você ser um atleta, né? Não sei na sua região, mas aqui em Minas é bem meia boca. Os clubes de esporte não contratam estudantes nem nada, mas lá naquela cidade, ou nos Estados Unidos, como é na vida real, o pessoal dá muito valor aos esportes. E acontece um fato muito importante com com o capitão do time de futebol da escola lá de Riverdale, né, cara?
Sim, cara.
Que é, então, eu achei muito escrotice deles fazer o que eles fazem. Mas, né, é de cada um.
É. Toda escola tem seu treinador, digamos. Treinador ou treinadora, digamos assim.
Uhum.
E nessa escola tá complicado.
É, complicado, cara. Tipo, é estranho, mas é assim mesmo, cara.
Sim.
Aí, nessa trama toda, a gente vai entender que o Art fez uma coisa que todo mundo já quis fazer, já pensou, só não teve sorte.
Sair com dois líderes de torcida ao mesmo tempo. Ir ao baile com duas meninas. Líderes de torcida.
Melhor que isso, cara. Quem nunca sonhou de pegar uma professora?
Ah, né? Isso também, cara.
Ah, pra dizer.
Não, o moleque, pelo amor de Deus.
Não, o cara é foda, mano. O cara é o bichão.
Não, bicho. Não, é porque tu ainda não viu na segunda temporada.
O cara é bichão. Meu aquele jeitinho meio lá, prestativo, pá, pega a professora. Nossa.
Exato.
Mano. Quem nunca, né? Quem nunca?
E aquela professora? Mano, na segunda temporada vai explicar quem ela é de verdade.
Pois é, cara. Então, na primeira temporada já nos dá um pouquinho de como se diz, a primeira temporada deixa a gente curioso pra saber mais sobre a vida dela, né, cara? Porque a Sim. história dela não é aquilo que só foi mostrado, que ela deixou ser mostrado ali naquele momento, né? Tem mais coisas acontecendo por trás.
Muito mais coisas.
Né? E voltando ao Art. O Art... Cara, o boyzinho boa pinta, gente boa, troca ideia com todo mundo, pega a professora. E o cara também é músico, moço. O cara canta, Sim. escreve muito bem, toca violão. Deve ser por isso que ele pegou a professora, né? Só pode, cara.
E, cara, um personagem também carismático, que, tipo, sabe fazer as coisas legais.
Sim, cara.
É o Jughead. Cara,
Sim, cara, o Jughead, eu acho que...
É que nem o cara lá do time de futebol disse, ele pode ser um nerd afastado e tudo mais. Mas na minha opinião, cara, ele é carismático, tem muito a desenvolver ainda na segunda temporada. Sim, cara. Vai desenvolver bastante.
No final dessa primeira temporada, você vê que ele vai ser desenvolvido bastante na segunda, porque acontece um fato, né, tipo, meio inusitado, mas bem legal pra vida dele, né?
Exato. E, infelizmente, a série na primeira temporada termina com a tragédia.
Sim, cara. Eu falei, foi foda, infelizmente. Mas sim, eu acho que vai acrescentar bastante pra, não, na segunda temporada. Aquele fato lá, acho que teve que ocorrer.
E aquele vai ser o novo vilão da segunda temporada.
Sério, assim, cara?
Sim.
Pô, aí sim. Aí... Não, aquele cara é foda, velho. Infelizmente, eu como macho alfa, hétero, tal, tenho que admitir que aquele cara é boa pinta, velho.
Ou não, mas aqui falando entre hétero, aquele cara, pela...
Infelizmente ou felizmente, tenho que admitir que aquele moço lá é boa pinta. Mas é sério, voltando aqui à história. Aí a trama fica mais enrolada ainda com a vinda da família Lodge, né? Que é a Hermione Lodge e a Verônica Lodge, certo? A Verônica, ela dá o tom à história, porque ela faz acontecer, ela não fica esperando, ela vira amiga da Betty Cooper, né? E sim, a Betty Cooper molda mais o caráter dela baseando na Verônica Lodge.
Porque a Verônica era quase uma Cherry Blossom também.
Sim, cara.
Na verdade, ela
fala que já foi uma Cherry Blossom. Já foi a riquinha mimada, pé no saco, entendeu?
Só que agora a Cidade Nova, ela vai tentar ajeitar, né, a vida dela.
Sim, cara.
Novas amizades.
Sim, cara. Não, e ela, você vê que ela é uma mulher decidida. É uma mulher, como a gente pode dizer, resolvida. Porque acontece aquele fato que ela com o capitão do time de futebol. Que o cara fica com ela lá e coloca aquele negócio do xarope de Bordeaux na foto dela. Aquilo lá na série é uma coisa pejorativa para a imagem da moça. E a partir desse momento aí, que com as atitudes dela, que ela vai para cima do cara sem medo, entendeu? Tipo, ela vai para resolver o problema. Que eles conseguem descobrir que o capitão do time de futebol e a galera do time de futebol faziam umas coisas que não era legal, cara. Né?
Pois é. E cara, eu não sei se falar isso vai ser spoiler do que você acabou de falar.
Mas fala aí.
Cara, basicamente, o assassino, no caso, pra você ver a paranoia dele por fama, né? Por dinheiro, digamos assim.
Sim.
Foi capaz de, né, fazer essa atrocidade.
Sim.
Eu só não vou falar o porquê e quem, o negócio, porque, né, spoiler pesado.
Pesado, aí atrapalha a experiência dos amiguinhos.
Sim.
Né?
E tipo, de novo, vai ser quem vocês menos esperam.
Sim, cara.
Um personagem que vai ser basicamente afastado na primeira temporada da série e que no final vai chegar com uma marretada na tua cabeça.
Sim, cara, ele vai explodir seu cérebro. Sim. Com tanta informação. Mas voltando. Aí a Verônica resolve o problema que estava tendo. Eles não, as moças em geral lá daquela escola estavam tendo com pessoas, em especial com o capitão do time de futebol. Não vou falar o problema, vocês vão ter que assistir. Mas ela é a peça fundamental, porque ela toma como se fosse a posição de liderança entre aquelas mulheres lá, né? Entre as meninas.
Sim.
Tanto no grupo dela quanto as meninas da escola em geral, né? E durante a série ela se martiriza muito com o que acontece, o que aconteceu com a família dela e os envolvidos com a família dela, porque um fato que aconteceu com a família dela que diretamente afetou as pessoas ao redor dela, né? E as pessoas daquela cidade também, né?
Sim. Porque basicamente a renda de suprimento é basicamente toda daquela família, né?
Então, sim, cara. É,
se alguma merda acontecer com aquela família, já era.
Já era.
O Riverdale vai falar isso.
Sim. Porque o Riverdale, teoricamente, vive do xarope de Bordeaux, não é mesmo? Da venda, sim, do comércio, dos derivados e do xarope de Bordeaux.
Não, mas eles também não poderiam sair de lá, porque basicamente a maior linha de produção de xarope de Bordeaux é de Riverdale. Tipo, lá tá todo o néctar de lá. Tá lá,
basicamente. Tá lá. E, 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 E o pior de tudo é que a família Blossom, que tem o monopólio do xarope de Bordeaux, né? Sim, daquela região, a família Blossom que domina. Tipo, os inimigos que ela tinha, eles foram eliminando um por um. Só que eles reinam.
A família deles são maiores. A família Blossom é o maior inimigo deles mesmos.
Sim, é. No finalzinho, mais pro final da série, você vai entender que a família mesmo é inimiga deles. Tipo, a intriga tá dentro da família. Por quê? Por poder. Né?
Mas pra aí ver quem controla esse monopólio.
Sim, cara. Mas é aquele ditado, né? O poder corrompe e destrói muita gente. É igual tem no site lá do Sacolada Cast, um post sobre uma análise sobre Akira. Não sei se você já assistiu.
Não.
Do filme Akira, não dos mangás, do filme.
Não, nunca assisti não.
Nunca assisti não, depois você vai lá e assiste o filme e tá lá, cara, muito bom. Porque, né, Akira, teoricamente, a cidade é o que é aquele caos por conta do poder, a ganância do poder. Porque, basicamente, aquela cidade é dominada por três poderes, né? O governo, o grupo de empresário e o exército. Ambos querem pra si o poder, né? E com isso eles fazem ações, atitudes que vão deteriorando a cidade. A cidade vai entrando em miséria, né? Vai. É complicado. Depois vocês leem lá e puder, assistam o filme lá, que é bem legal. Pois e no caso da família Blossom, o que tá destruindo ela é por dentro. É a ganância pelo poder, cara.
Exato. Que, cara, não sei como é que essas pessoas mudam tanto só por dinheiro, saca? Tipo...
É,
eu sei que é uma série, mas na vida real tem bastante isso.
Com certeza, na vida real quem mais tem é o dinheiro.
Sim.
Um exemplo que me parece, que eu não estou julgando a moça, mas igual o vídeo que você me mostrou, me parece que aquele caso de Neymar lá, me parece que é por dinheiro, cara. Você concorda
não,
comigo?
Cara, a mina do nada, tipo, assume que queria só ficar com ele, tal, tal, tal. E no dia seguinte ela aparece dizendo que foi estuprada por ele, sei lá o quê. E sendo que ela tava com dívida de, acho que era 20 a 50 mil, alguma coisa assim.
É.
E ela é casada ainda, se não me engano.
Pô, ela é casada? Pô, só piora, né?
Tem filho.
É, pois é, cara. Então, me parece que naquele caso ela nem dá, não tô julgando ela nem ele, mas me parece que ali tá com cara de dinheiro, né? Tá com cara que ela tá querendo a grana. Então o poder...
Ela, na própria entrevista ela falou que tava passando por dificuldade financeira, essas coisas...
E o pior de tudo, cara, isso vai ficar manchado na vida do cara pra sempre. Você que ser acusado de estupro daqui 20 anos, se você entrar na internet e colocar Neymar, vai aparecer lá, acusado de estupro, tal, 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 entendeu? E sem contar que o estupro, nem os próprios detentos perdoam. O cara que é estuprador e
exato,
cai na cadeia, meu amigo, se prepare.
Pior ainda com pedófilo.
Nossa,
cara,
é pedófilo, estuprador, eu acho que são crimes que os até os próprios detentos não perdoam,
dizem,
cara.
Dizem que não tem sentença de morte pra... no Brasil, mas pra pedófilo é só entrar na cadeia.
Só entrar na cadeia que já resolve o problema dele, cara.
Exato.
Sério, então a gente vê que o poder, tanto na série quanto na vida real, corrompe as pessoas, né? Tipo, mostram lados das pessoas que... Se ele fosse uma pessoa comum sem dinheiro, ele não mostraria. Ou não afloraria esse lado para o exterior, né, cara? Nesse caso da família Blossom, está assim, disputa entre eles pelo poder, porque com a morte de Jason Blossom
meio que abriu uma vaga.
Isso, cara, chegar igual um bando de leão, tipo, em cima de uma caça, pô, essa vaga vai ser minha. Já que você não vai ter um herdeiro pra assumir, a gente vai tomar conta de tudo, cara.
Sim. Aí meio que abriu uma brecha pra uma... família de outras cidades, né? Tipo, não só a família que tá em Riverdale, mas as outras, cara, chegarem como? Com sangue nos olhos, pronto pra atacar.
E voltando um pouco, a Beth Cooper, né? Que é uma personagem ícone, que teoricamente a história gira em torno deles, gira em torno do Art, da Beth, da Verônica, da Cherry Blossom e do Jughead. A história é uma trama tão bem feita, cara, tão bem amarradinha, que eles tacam gangue de motoqueiro no meio, entendeu? Entendeu? Que faz sentido estar naquela posição.
Vai, eu não sei se é. Não, acho que não é spoiler, mas tem outra gangue que ainda não foi apresentada.
É. A trilha sonora que ambienta toda a série é bem feita, cara. Te dá uma imersão muito boa dentro da série.
Não é, né? Aquela trilha sonora que tipo, tá num momento mó tenso e do nada começa a tocar uma musiquinha feliz pra cortar de cena. Não.
É, não.
Ainda,
cara,
continua a mesma trilha sonora.
Sim, cara, a parte da trilha sonora é bem feita, a direção
Exato.
Muito legal, tipo, a linha que segue a série te esclarece muita coisa, te deixa com muitas dúvidas, isso Sim. que é a parte boa. Você tem muitas dúvidas que ficou pra segunda temporada.
Eu sei que não
muitos
tem nada
ganchos
a ver.
Bons.
Eu sei que não tem nada a ver, mas, cara, se você for parar pra pensar em termos, nesses termos que a gente acabou de explicar, é quase como um Interestelar da vida, cara, porque a trilha sonora perfeita, a linha... Tipo, te deixa com algumas dúvidas, mas vai lá e te responde depois de um tempo, que só quem vai ter um intelecto que, tipo, consegue perceber essas indiretas vai entender o porquê aquilo aconteceu, porquê que aquilo tá acontecendo.
Sim, não, tipo, eles deixam muitas pontas que são amarradas ao decorrer da cena, ao decorrer da série,
Isso.
entendeu? Isso que é o legal.
Não é que nem, tipo, não é que nem algumas séries que, tipo... A ponta fica solta, ele já amarra no mesmo da hora,
tipo,
não, é só mais.
Eles não pegam o conteúdo de chapa na sua cara. Toma, isso aqui aconteceu. Pá, a resposta tá aqui.
Sim.
Não, cara. Tipo, você fica pensando naquilo e mais pra frente você vê que. Aí você lembra, nossa, esse aqui resolve aquele caso que aconteceu lá atrás. Isso é legal. Por isso que eu te disse que você tem que prestar atenção, porque a Beth Cooper não é só aquilo que é mostrado. Tipo, se você não prestar atenção no que acontece, ela vai passar batido pra você. Para, vai ser a menininha
Exato.
Legalzinha que no decorrer da cena, no decorrer da série, ela vai evoluindo, vai ficando independente tal, mas é muito mais além do que isso, cara. Ela tem muito a agregar, entendeu? E se
Exato.
Você não prestar atenção, querido, vai passar batido.
Aí já é.
Aí não adianta falar que a gente não avisou, não é mesmo? Aí você vai ter que entrar lá no Discord lá e pedir pra gente dar spoiler.
Sim. Cara, mas basicamente se você gosta dessas filmes, dessas séries tipo adolescente, mas também com suspense, bom elenco e boa trilha sonora e cria uma história que sabe ser desenvolvida e explicada, Riverdale é pra você,
cara. Com certeza,
cara.
Riverdale eu recomendo aos senhores que assistam primeira e segunda temporada. A segunda
Sim.
temporada eu não assisti porque eu não tive tempo, mas eu vou assistir. Domingo, tá? Todo mundo conta.
É.
Que
cara, é o famoso, tipo, e lembra, essa aqui é a nossa opinião. Opinião é que nem, desculpa o termo,
opinião
mas
é igual
opinião é que nem bunda.
Cotovelo, cara, cada um tem dois.
Não, na real é opinião.
Que nem bunda.
Desculpa o termo, mas é opinião é que nem bunda, cada um tem a sua e dá quem
né?
quer.
Que? Fazer o quê?
Que? Alô?
Fazer o quê? Não sei de nada, não sei de nada.
Mas exato.
Pois é, cara. Então, basicamente a história é muito bem feita, muito bem criada, não é?
Os personagens estão sendo desenvolvidos.
Um personagem que a gente pouco falou aqui, mas que é.
Foi o
Sim,
Kevin.
Cara.
É.
Kevin também.
Cara, é que o Kevin é tipo. É mais aquele suporte, tá ligado? Para as cenas. Na primeira temporada ele não tá tão desenvolvido assim, porque não tem muito o que desenvolver, digamos assim.
Pois é.
Mas na segunda temporada, com esse caso, com essa tragédia que aconteceu no final dessa, ele vai se desenvolvendo bastante, porque o pai dele também é um xerife.
Né? É um xerife comprado pela prefeita? É um xerife comprado pela prefeita. É
não,
um xerife comprado,
não,
mas dá pra entender que ele é um cara, um banana. Tipo, a família Blossom,
não,
a família Blossom manda nele. A prefeita sapatinha na cara dele, cara. Entendeu?
É porque tu não viu na segunda temporada o que vai acontecer.
Ah, pois é, cara. Então dá essa impressão que na primeira temporada o xerife lá é um banana, tá ligado? Sim. Tipo, e não, uma coisa engraçada a gente não falou aqui, mas a filha da prefeita tem um grupo de música chamado As Gatinhas, cara, e as orelhinhas?
Ah, velho, não.
Não, é a última.
Quando ela chega toda se achando assim com as orelhinhas. Nossa, a vergonha ali é o limite, tá ligado?
E elas estão achando que estão arrasando, cara. Pô, só a gatinha e tal. E elas cantam bem.
Não, se isso acontece aqui no Brasil. Não,
canta bem, mas tipo.
Mas, porra, se ela chegasse assim na minha escola, meu amigo, o pessoal olhar pra ela, elas iam começar a rir ou, tipo, olhar com a cara, tipo, ah, liga não.
Nossa,
é.
Mano. Nossa.
Saiu do hospício.
Não, mas é sério, cara. Tipo, as músicas delas são boas, são legais e tal, mas o figurino, mano, sei lá. Tipo, as moças daquela idade, eu acho que aquele figurino, pra quem quer fazer sucesso, eu acho que, a minha opinião, né?
E tipo, olha o nome.
As Gatinhas.
As Gatinhas.
Não, na última, a última apresentação da primeira temporada, você viu como que elas foram vestidas, cara? Tem rabinho de gatinha, elas tinham rabinho pra cima lá, cara. Pô. Tem uma história bem pesada entre a filha da prefeita e o pai dela, né, cara? Que no finalzinho da série, dá pra entender o que realmente tá acontecendo, por que que acontece as coisas daquele jeito. Mas o grupo dela é muito engraçado, velho. Sem contar que todo mundo naquela cidade tem um segredo macabro, velho.
Exato. Toda a família tem. Naquela cidade, basicamente, tipo, não tem família perfeita ali. Todo mundo é fusão,
cara. Não, lá deixa bem. Lá a série, durante a série toda, deixa bem claro que a família é uma família. As famílias, a gente não é família comum, porque é, o pai do Art é separado da mãe dele, né? O pai do Jughead é separado da mãe dele também. A família
e
da
Beth.
Tem Beth,
um certo vício com álcool,
isso,
né?
Tem um vício com álcool, com as drogas. A família da Beth não é uma família perfeita, né? Tem seus problemas.
Não é. Tipo, entre todas as famílias, não são os únicos. A família da Beth é o único casal que, tipo. É a única família que é um casal, no caso. Sim. Porque de resto são todos separados ou tem algum problema familiar. Mas o da Beth, mesmo eles sendo juntos, cara, a mãe é controlador e o pai é calado, mas logo depois você entende o vilãozinho que ele
Sim,
é também.
Sim, cara. Logo mais pra frente você entende o que esse moço anda aprontando nas escondidas.
É como dizem, nunca julgo o livro pela
nunca
capa.
Nunca julgo o livro pela capa, cara. Essa é a frase que resume bem o pai dela. O pai da Beth Cooper, Sim. cara. Que...
E até mesmo a Beth, né?
Sim,
com
cara.
Aquele certo problema que ela tem.
Até mesmo a Beth. Porque. Mas me parece que esse problema da Beth é mais aflorada. Mais afloradão, mas começa a se tomar proporções maiores. Depois do acontecimento da irmã dela e com a chegada da Verônica. Porque a Verônica é aquela Sim. que incentiva ela todo momento a pôr pra fora. Entendeu? Tipo, agora, faça, não fica só, tal. Ela que incentiva ela a abrir, falar com o Art lá sobre os sentimentos dela, entendeu?
Exato.
Por isso que eu disse que a Verônica é um personagem crucial pra trama, porque ela. Porque ela que dá o impulso, entendeu? Que é ela que faz Sim. a coisa acontecer. Entendeu? Aquele fato de ser mulher desenvolvida, mulher bem resolvida e tal. Não ficar com mimimi nem nada e fazer acontecer.
Exato. E também, tipo, se a Verônica sumisse, a Beth. Ou se a Verônica não tivesse na link, na real, a Beth ainda seria aquela garota trancada
sim,
que não queria
cara.
Falar das coisas.
Seria aquela manipulada pelos pais lá e falar sim senhor, sim senhor, não senhor.
Ela não teria culhão pra, né, pra enfrentar a mãe pra entrar no time de
cara.
Torcida.
Então a Verônica, então... como que diz o outro, era o leme da história, a Verônica. Ela que dá a direção.
E também, tipo, não sei se foi nessa temporada que aconteceu, mas é quando a
Cherry Blossom.
Isso, a Cherry. Cara, ela tenta ficar toda amiga da Beth, tá ligado? É. Foi na primeira temporada,
Sim,
né?
Sim, foi na primeira temporada.
E cara, ali mostra bastante, tipo, cara, mostra tipo na cara, tá ligado? O problema da Cara, mas aquela cena foi foda, tipo, sai da minha casa.
Não,
então,
aquilo foi foda. Aquilo eu pensei, entendeu? Nossa, foi ela que matou, velho. Foi. Depois eu tomei uma porrada na cara e falei, não foi ela.
Eu não sei se era a atuação da Cherry, da atriz da Cherry, ou era a expressão dela mesmo de tipo, parecia que ela tava com o cu trancado aqui, não passava nem Wi-Fi, velho.
Nem uma formiga era no mundo quântico, passava ali.
Cara, na moral, se isso ali não foi foi a atuação, porque, cara, a cara da Betty, meu amigo,
sim, cara,
fez com que a Madaline, né, que no caso é a Cherry, trancasse o com força, velho.
Com certeza, cara.
Foi que nem a cena improvisada do Titanic, que o cara lá, né, ricão, tá conversando com a... Com a mulher lá que eu esqueci o nome, que é a principal atriz, né, do Titanic. É. Ele, tipo, levanta, ele improvisa na hora, levanta e taca a mesa assim pro lado e começa a encarar gritando com ela. Meu irmão, isso ali não era só de atuação, não, velho. Isso ali era medo mesmo, porque ela não tava esperando por aquilo.
Pois é, cara, foi foda. Mas, no mais, agora vamos para a parte final do nosso podcast aqui. A gente vai dar nossas impressões. Apesar que a gente já deu uma impressão nossa durante
a
série
toda.
Não, a
gente já falou de tudo.
Mas, senhor Lunaldo, vulgo Ban, o que o senhor achou da série? E nos diga a sua nota, para que o nosso ouvinte possa ter uma noção e se decidir se ver ou não ver a série Riverdale.
Por mais que eu goste da série, ainda tem algo, tipo, faltou muito desenvolver o personagem Giz lá, o Kevin, no caso. A série, cara, é bem humorada, tem tudo certinho, mas... Não, vai, 10.
10, cara?
Eu ia dar um 8, só que era só mesmo por parte do desenvolvimento do Kevin, cara.
Pois é, cara.
Mas é 10, cara. Na minha opinião.
Na sua opinião é um 10. Muito, mas você jogou muito alto, não é mesmo? Então,
cara,
olha,
eu tô disposto a arriscar de graça.
Muito bem, cara. Então, a minha humilde opinião, e eu, olha que eu assisti alguns episódios várias vezes, né? Como você sabe que quando eu gosto mesmo. Mas olhando o enredo da história, a construção da história, né? Os personagens bem feitos, eu dou um 9, cara. Porque eu não vou dar 10 só por um capricho. Mais um 9.
Um capricho outro.
9, porque ainda não assisti a segunda temporada. Depois que eu assistir, eu posso mudar minha ideia. Mas no mais, vai ser só um 9zinho, suave. Vai ficar todo mundo feliz, né não?
Cara, com certeza. E a segunda temporada, como você ainda não assistiu, cara... Tu vai ter um mini infarto nessa série,
cara,
porque, né?
Do episódio 10 pra lá, eu quase tive um AVC. Foi tanto plot twist foda pra caralho que jogaram
não,
na minha
é
face.
Sério. Não, agora é sério, na segunda temporada. Se prepara, que, meu querido.
Só coisa boa.
Se tu não der aquele gelo no coração com o que vai acontecer.
Eita.
Caralho.
Eita. Então coisa boa, tem coisa boa por vir aí. No mais, queridos.
Coisa excelente.
No mais, queridos, esse foi o nosso podcast de hoje, dessa semana. Se os senhores gostaram do nosso podcast, se inscreva lá no blog, deixe sua mensagem, escreva lá para nós se você gostou ou não, se você já assistiu ou não também, sua impressão.
Sim.
No mais, senhor Lunaldo, vulgo Ban, muito obrigado pela participação especial nesse podcast maravilhoso. Espero que o senhor volte outras vezes, não é mesmo?
Claro. Na explicação da segunda temporada, eu vou estar aqui.
Pô, tá vendo? Segunda temporada promete. Vai depender dos senhores ouvintes aí, né? Que vai deixar pra nós o que você achou. Se vai querer a segunda temporada. Se os senhores falarem que sim, o senhor Lunaldo voltará, não é mesmo?
E uma coisa bem importante que eu não sei se você fala, né? Mas no teu vídeo, mas tipo, cara, pessoal, tipo, se vocês querem uma coisa que a gente melhore, fala aí, pô.
Pô, tá vendo?
Opinião é sempre bem-vinda.
Claro.
Né? Desde que seja opinião construtiva, não vem que nem aqueles hatezinhos que é implorando por atenção porque os pais não dão. cara, só chega e fala, olha, seria bom se melhorasse nisso, cara. Opinião é sempre bem-vinda, cara. Isso ajuda bastante o Wesley e outros criadores de conteúdo também. Porque, olha, o pessoal não tá gostando tanto dessa parte, então vamos ver se assim melhora mais.
Muito bem, senhor Ronaldo. O senhor falou tudo agora. Se os senhores querem, os senhores deixem suas opiniões aí, seus comentários, né? Suas críticas construtivas, seus pontos de vista, isso é importante, cara. Ponto de vista da pessoa é importante, não é mesmo?
E se a gente deixou alguma coisa passar, fala aí embaixo também nos comentários.
Pô, cara, isso aí, se a gente deixou alguma coisa sem falar, que os senhores julguem importante pra série, só deixa aí embaixo nos comentários. Não é mesmo?
Eu tô meio atrapalhado aqui porque, né, pô, primeiro podcast que eu faço, pô, isso é normal. É
normal, né, querido? Daqui uns dias você já está apto a fazer vários podcasts. Só leva jeito.
Quem sabe eu não crio um canal também.
Pô,
mas
já pensou?
Se for, não vai ser de podcast. Eu acho que vai ser mais gameplay mesmo, que eu gosto de jogar.
Pô, mas é sério, cara. Se não for de podcast, vai ser de gameplay, não é mesmo? Mas então, no mais, muito obrigado, senhor Lunaldo, por participar desse podcast. Mas antes de acabar aqui, cara, deixe-nos pra nós uma frase para reflexão. Eu sei que te peguei desprevenido, mas é a minha vida fazer isso. Cara.
Uma frase de reflexão?
Sim, cara. Aquela frase impactante. Aquela que faça os jovens gafanhotos pensarem bem sua vida.
Vai lá, como num filme que eu vi, nunca deixe alguém dizer que você não pode fazer uma coisa. Se você tem um sonho, corre atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não conseguirá vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás.
Aí sim, cara.
Vai, Cristiano Gardner.
Muito legal. Tá vendo? O seu Lunaldo também é conhecimento, cara. O cara conhece. Mas, muito obrigado a todos por ouvirem. Aquele abraço e tchau, meu povo lindo.
Falou.
Tchau.